Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Saudações, esta é mais uma segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, o som é de Killa Williams, a realização de Jaime Faria. O João Santa Rita vai apresentar as notícias. Eu sou o Amancio Miguel, boa escuta. Destacaremos nos próximos minutos: o Tribunal Militar Regional de Bissau condena 14 militares por tentativa de golpe de Estado, apenas de prisão que variam de 12 a 29 anos. Um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários diz que a insegurança alimentar agravada pelo El Niño atingiu níveis sem precedentes em Moçambique. Putin diz que a Ucrânia não será excluída de conversações de paz, enquanto aumentam diferendos públicos entre Kiev e Washington. Em conversações com Marco Rubio, Emiratos Árabes Unidos rejeitam um plano de Trump para tirar palestinianos de Gaza. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor. Também estamos em voaportugues.com, com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e também na nossa página da internet. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao campo de Estado no WhatsApp e pesquise VOA Português. Mas primeiro, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que a Ucrânia não será excluída de negociações para pôr fim à guerra, mas o sucesso, disse ele, dependerá do aumento do nível de confiança entre Moscou e Washington. Falando um dia depois da Rússia e os Estados Unidos terem realizado as suas primeiras conversações diretas sobre como pôr fim ao conflito de 3 anos, Putin disse ainda que seria necessário tempo para marcar uma cimeira com o presidente americano Donald Trump. As conversações diretas entre os Estados Unidos e a Rússia, sem a presença de países europeus ou da própria Ucrânia, causaram alarme nestes países e diferentes públicos entre a Ucrânia e os Estados Unidos. O enviado do presidente americano Donald Trump à Ucrânia e à Rússia disse hoje em Kiev que os Estados Unidos compreendem as necessidades de garantias de segurança para a Ucrânia. O general Keith Kellogg disse aos jornalistas na capital ucraniana que estava no país para ouvir as preocupações dos líderes ucranianos. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky opôs-se à sua exclusão da reunião, uma posição que atraiu críticas do presidente americano Donald Trump, que acusou a Ucrânia de responsabilidade pela guerra. Zelensky acrescentou hoje que, embora tenha grande respeito por Trump, o líder americano está a viver naquilo que disse ser um espaço de desinformação criado pela Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sybiha, afirmou na quarta-feira que ninguém pode forçar o seu país a desistir após as declarações do presidente americano. Sybiha disse que a Ucrânia vai defender o seu direito de existir. O presidente americano respondeu, acusando Zelensky de ser um ditador, e disse que poderá ficar sem país. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron recebeu líderes europeus em Paris para uma segunda ronda de negociações sobre o conflito e o apoio europeu à Ucrânia. O governo do Uganda disse hoje que as suas tropas assumiram controle de segurança na cidade de Bunia, no leste da República Democrática do Congo, ao lado de forças governamentais visando combater as milícias locais. A decisão ocorre numa altura em que o grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda, tem vindo a tomar territórios mais a sul, nas províncias vizinhas do Kivu Norte e do Kivu Sul, aumentando os receios de uma guerra regional. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Uganda, Henry Oryem, disse que em Bunia, o Uganda já tinha milhares de tropas ao abrigo de um acordo com Kinshasa. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, disse ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que os Emirados Árabes Unidos rejeitam qualquer tentativa de deslocar o povo palestiniano das suas terras. Os meios de comunicação estatais dos Emirados noticiaram que o presidente destacou a necessidade de evitar uma expansão do conflito em Gaza. A visita de Rubio ao Médio Oriente faz parte de uma viagem multinacional que incluiu também conversações com líderes em Israel e na Arábia Saudita. As autoridades marroquinas anunciaram hoje a detenção de 12 suspeitos de que disseram ser um complô terrorista altamente perigoso ligado ao grupo jihadista Estado Islâmico Província do Sahel.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem e começamos em Bissau. Vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que o Tribunal Militar Regional de Bissau condenou 14 militares pela tentativa de golpe de Estado a penas de prisão que variam de 12 a 19 anos. Três militares foram condenados a apenas 29 anos de prisão efetiva, 8 a 24 anos e 3 a 12 anos. O antigo vice-almirante Bumba Nachutu não foi julgado. De Bissau, Lassana Kassamá.
Uma fonte ligada ao processo disse à Voz América que foram condenações justificadas, tendo afirmado que não havia como contrariar as acusações imputadas aos agora condenados. Portanto, não haverá recurso. Por seu lado, numa conversa não gravada, o advogado da maioria dos prisioneiros do caso 1 de fevereiro, Marcelino Tupé, defende o cumprimento do acórdão do Tribunal Superior Militar, segundo o qual não há provas do crime que sustentam acusações contra os seus constituintes. Ou seja, recordo que o Tribunal Militar Superior dera como precedente o recurso de agravo da defesa dos detidos, que, entre outros factos, questionou a forma como foi constituído o próprio Tribunal Militar para o julgamento dos acusados. No dia 1 de fevereiro de 2022, homens armados irromperam na sala do Conselho de Ministros, no Palácio do Governo, e dispararam sobre os presentes, entre os quais o Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, que presidia a reunião do Conselho de Ministros. Um ato qualificado de uma tentativa de golpe de Estado por parte do Governo, resultando-se na morte de mais uma dezena de pessoas e cerca de 50 detenções. Papi Gemé, Chamiala, ambos a Marinha e, por sinal, dois dos proeminentes operacionais militares guineenses, cujos paradeiros se desconhece, foram condenados à revelia. Enquanto isso, o antigo chefe de Estado-Maior da Armada, José Merco Bum Nachutu, não foi julgado porque o Tribunal Militar Regional não tem competências para o fazer. O mesmo Tribunal Militar que absolveu, no entanto, 12 militares e civis da Zanquesemã para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. De Bissau, vamos a Moçambique. Um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, que é o OCHA, divulgado hoje, diz que a insegurança alimentar agravada pelo El Niño atingiu níveis sem precedentes naquele país e que ameaça quase 5 milhões de pessoas num cenário de seca e de falta de financiamento internacional para apoio no terreno. Em Moçambique, há apelos para que o governo e parceiros nacionais procurem soluções também locais para os problemas que afetam o país.
As conclusões do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários resultam da análise da atividade agrícola e de insegurança alimentar e indicam um total de 4.890.232 pessoas ameaçadas por essa insegurança alimentar até o final da atual campanha agrícola em março. Deste total, 912 mil enfrentam uma situação de emergência e 3.978.314 pessoas estão em níveis de crise. O relatório daquela agência da ONU revela que apenas 391 mil pessoas atingidas pela seca receberam alguma forma de apoio, inclusive em áreas altamente afetadas nas províncias de Manica e Sofala, nomeadamente através de programas do governo moçambicano. No ano passado, um apelo das Nações Unidas para 222 milhões de dólares de apoio internacional para combater os efeitos da seca em Moçambique teve uma resposta de apenas 30 milhões de dólares, cerca de 13% das necessidades. Ante esta redução da ajuda externa, acrescida agora com o fim da Agência dos Estados Unidos para a Ajuda Internacional, há cada vez mais vozes a clamar por soluções nacionais. O ativista social e coordenador da Caritas em Cabo Delgado, Manuel Nota, disse à Voz da América que esta situação é dolorosa para alguns, mas pode ser o mal necessário para obrigar as autoridades a encontrarem soluções nacionais.
Se antes nós estávamos a passar mal, imagine agora com esse corte, né? É certo que as famílias que nesse momento dependem de doações para poderem viver, sobretudo aqueles que são afetados com a deslocação por conta do conflito, aqueles que estão a retornar, que ainda não têm bases para se reconstituir, essas vão sentir muito na pele. É um mal necessário, sabe? Nós aqui em Moçambique somos muito, muito dependentes. Essa dependência tem, de algum jeito, criado preguiça mental da parte dos nossos chefes. momento certo de podermos começar a criar condições nossas próprias para podermos viver com o que nós temos. Vamos sair desse comodismo.
Afirma-se que El Niño é uma alteração da dinâmica atmosférica causada pelo aumento da temperatura oceânica, que provocou neste ano chuvas torrenciais na África Oriental com centenas de mortos no Quênia, Burundi, Tanzânia, Somália e Etiópia.
Obrigado, Álvaro Gera Andrade. Na sequência desta questão do El Niño, a ativista social moçambicana Palmira Revula diz que a província de Cabo Delgado precisa de atenção. Ali há distritos que registram certa redução do impacto da insurgência, mas noutros a situação é exacerbada pela fraca produção agrícola.
Nesse atual momento que falo, a região de Macomia tem sido uma destas regiões que tem sido afetada pela insurgência, fazendo com que hajam aqui desafios enormes no que respeita à reconstrução destas regiões, tendo em conta que nos outros pontos, por exemplo, em que a situação está minimamente estabilizada, os deslocados puderam regressar às suas terras de origem para reconstruir, mas nestes locais ainda a população não se sente segura, não se sente pronta para assim fazerem, isto fazendo com que aqui se desencadeie continuamente uma situação de extrema vulnerabilidade generalizada, ancorando-se à crise humanitária, porque muitos desses deslocados, muitas dessas pessoas pararam de receber ajuda humanitária, porque quando aqui estiveram a princípio deslocados e orientados para vários centros de acolhimento, recebiam ajuda diversa, não é? Desde cestas básicas, casas, a educação, por aí em diante. Mas agora, todas estas ajudas foram canceladas e estes estão à sua própria sorte, fazendo com que estas aqui, uma vez mais, a desrespeitar-se um dos direitos fundamentais, que é uma vida com dignidade.
E falando nisso, vida com dignidade, Palmira, as Nações Unidas recentemente estimam que a insegurança alimentar agravada pelo El Niño em Moçambique atingiu níveis sem precedentes, ameaçando quase 5 milhões de pessoas num cenário de seca e de falta de financiamento internacional para apoio no terreno. A Palmira já vinha falando dessa dificuldade financeira que muitas pessoas deslocadas em Cabo Delgado enfrentam. Com mais este ponto, hoje avançado pelas Nações Unidas, Palmira, qual é a sua leitura?
Não, a nossa leitura é mesmo, nós olhamos este fato com grande preocupação, porque estas realmente são as realidades que se vive em Moçambique, em particular na região norte, onde maior parte da população não tem escolaridade, significando que este estrato social não tem bases de subsistência. E não só estas causas que aqui fez menção, igualmente nos últimos meses ou semanas, a região norte foi fustigada com ciclones que acabou igualmente afetando a produção, tendo em conta que a maior parte vive da agricultura de subsistência, acabaram quase ficando com nada.
Era a ativista moçambicana Paulina, ou melhor, Palmira Revula, em conversa com o Sérgio Nhambi no programa Washington Fora de Horas. Este é um programa que passa todos os dias aqui em Washington para a África Lusófona, trazendo a atualidade informativa 14, ou melhor, 12:43 aqui em Washington. Vamos agora a Angola. O governo deste país recorre ao Fundo Nacional para Emprego, avaliado em 500 milhões de dólares, para oferecer o que chama de bons empregos. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social apresentou em Benguela, nesta terça-feira, o programa Jovens e Oportunidades de Bons Empregos, JOB, para o qual concorre um setor privado, que avisa, no entanto, que as dificuldades económicas tornam difícil a possibilidade de gerar emprego. João Marcos reporta a partir de Benguela.
O economista Alfredo Sape, um empreendedor que dá ocupação a alguns jovens, sublinha que a economia angolana está apenas para empregos possíveis. Ele realça que nem um microcrédito, uma das componentes do JOB, escapa da conjuntura, salientando que até as empresas com vários anos de existência enfrentam várias dificuldades.
Hoje, mais de 48% das empresas privadas em Angola já estão em falência técnica. Não é possível terem capacidades necessárias para dar um salário à medida, mas sim um salário possível olhando a realidade da economia angolana. Está sendo também o mesmo governo a matar as empresas privadas por via da morosidade de pagamentos de dívidas internas. Já há 9 meses que essas empresas têm vindo a reclamar.
Em Benguela, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, anunciou a expansão da oferta formativa para mais postos de trabalho, sublinhando que a revitalização dos centros de capacitação técnica está no horizonte. Em reação, o economista e agente comunitário Abílio Sanjaya louva a iniciativa, mas lembra que não existe um balanço rigoroso dos vários programas do Executivo.
A segunda nota, para que tenhamos igualmente bons empregos, é importante que todos esses programas, os jovens participem ativamente em todo o processo. Ao conceber o programa para a juventude, temos que diagnosticar, conversar, dialogar com os jovens quais as principais preocupações, as limitações, caso a caso, e a partir dali, então, termos a oportunidade de desenharmos um programa que vai ao encontro das aspirações dos jovens, por um lado, e por outro, programas que respondem à realidade, os constrangimentos, os estrangulamentos que os jovens têm vivenciado no seu dia a dia ao desenvolver uma atividade econômica. Não é muito fácil, é Angola, na criação de empresa, criação de um negócio.
O líder da Associação Juvenil para a Solidariedade, Júlio Lofa, olha para dificuldades no pagamento do salário mínimo, agora em 70 mil kwanzas, e fala em miragem das autoridades.
Nós temos um kwanza que cada dia que passa vai se desvalorizando. Um bom emprego deve ser aquele que consegue garantir um bom salário e também dar resposta às outras condições suplementares do empregador. Esse desafio do governo para nós parece ser uma miragem, no sentido de que o nosso mercado, ou seja, o nosso ambiente de negócio não é um ambiente favorável, não é atrativo para os empregadores.
Num discurso em que apontou o Fundo do Emprego como braço financeiro para o JOB, a ministra Teresa Dias anunciou:
o novo projeto de emprego e oportunidades para jovens de Angola, cujas negociações estão a decorrer a bom ritmo com o Banco Mundial, que será entidade financiadora e deverá beneficiar de forma direta cerca de 500 mil cidadãos e, de forma indireta, 500 mil. Temos consciência e de forma inequívoca que há muito ainda por fazer em matéria de formação e emprego.
Em 2024, segundo a governante, 179 mil cidadãos acorreram aos centros de oferta de emprego, tendo conseguido colocação um total de 99 mil. João Marcos Benguela, Voz da América.
E agora, continuando com a nossa emissão vespertina, passamos para as notícias aqui dos Estados Unidos. A administração Trump saudou as conversações na Arábia Saudita, que incluíram responsáveis norte-americanos e russos, mas não ucranianos. A Casa Branca disse que esta diplomacia paralela, falando separadamente com os parceiros em guerra, é um primeiro passo fundamental para acabar com o conflito de 3 anos que abalou a Europa. Reportagem de Anita Powell, na Casa Branca, aqui com a narração de Ana Guedes.
A mesa de negociações para pôr fim à guerra brutal na Ucrânia foi posta quando funcionários de Washington e Moscou, mas não de Kiev, sentaram terça-feira em Riad, na Arábia Saudita, para discutir o futuro da Ucrânia. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que as duas partes chegaram a um acordo geral sobre o pessoal da embaixada e sobre a criação de uma equipa de alto nível para as conversações de paz. Na sua propriedade, no estado norte-americano da Flórida, o presidente Donald Trump mostrou-se otimista e afastou as críticas de que a Ucrânia deveria ter sido convidada.
Penso que tenho o poder de acabar com esta guerra e penso que está a correr muito bem, mas hoje ouvi: oh, não fomos convidados. Bem, vocês estão lá há 3 anos, deviam ter acabado com ela em 3 anos, nunca deviam ter começado. conversado, podiam ter feito um acordo.
Trump referiu também que os índices de aprovação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, caíram em relação aos níveis altíssimos registados no início do conflito e sugeriu uma condição de negociação.
Quando eles querem um lugar à mesa, não teria o povo ucraniano dizer: há muito tempo que não temos eleições? Isso não foi a Rússia. É algo que digo e muitos outros países também.
Na capital turca, Ankara, Zelensky fez pressão para ser incluído em todas as conversações, ao lado de parceiros como a União Europeia e a Turquia.
Estou convencido de que para a Ucrânia e para a nossa região, para a Europa, é fundamental que as negociações para pôr fim à guerra não sejam realizadas nas costas das principais partes afetadas pela agressão russa.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia rejeitou a ideia de alargar a mesa de negociações.
A filosofia europeia não foi a lado nenhum, por isso não sei o que devem fazer à mesa das negociações. Se eles vão tentar fazer passar algumas ideias astutas sobre o congelamento do conflito, quando na realidade pretendem, como o seu costume, natureza e hábito, continuar a guerra, então por que é que havíamos de convidar?
Os analistas dizem ver alguma lógica nisso, com Kiev e Moscou tão distantes.
Há um pouco de exagero sobre a forma como os ucranianos estão a ser afastados de Riad e assim por diante. É que a situação não é totalmente clara. Uma diplomacia paralela não é ótima, mas não é necessariamente terrível, tendo em conta a distância que separa as partes.
Trump tem falado abertamente sobre alguns dos seus termos que alguns analistas questionam.
A única crítica que eu faria à administração Trump é que penso que ela cedeu demasiado, mesmo antes de terem tido lugar quaisquer discussões sérias, dizendo que não há botas americanas no terreno nem adesão à NATO. Tudo isto é pôr a carroça à frente dos bois, porque precisamos de um acordo para parar a matança.
Marco Rubio disse que as conversações iriam continuar, mas não disse se a próxima ronda iria incluir a Ucrânia.
Doze horas e 53 minutos aqui em Washington. Caminhando para o final, o governo da Nigéria diz que quer aumentar o seu perfil como centro de exportações agrícolas neste 2025 através do que está a chamar de iniciativa Ganhar com Solo. O programa é também uma tentativa de reduzir a dependência do país em relação às receitas do petróleo. O nosso correspondente Emeka Gibson tem a reportagem a partir da capital Abuja, aqui apresentada por Ana, ou melhor, aqui apresentada por Paula Alves Silva.
Moisés Diogo, um funcionário público reformado de 59 anos, é agricultor há quase 30 anos. Na sua quinta de 10 hectares cultiva arroz, feijão e amendoim. Espera expandir a produção no âmbito da iniciativa Ganhe com Solo. Diogo diz que com um equivalente a $2,000, acredita que poderia aumentar significativamente a sua produção.
Se eu conseguir 3 milhões de nairas, isso vai ajudar-me mais, porque no ano passado plantei cerca de 2 hectares de amendoim, mas desta vez disse que, pela graça especial de Deus, pelo menos entre 4 ou 5.
Financiada pelo Banco Central da Nigéria, a iniciativa atribuiu mais de $32 milhões para empréstimos a juros baixos a pequenos agricultores, incentivos fiscais e planos para criar mais zonas de exportação para acesso ao mercado global. A iniciativa está a centrar-se na expansão da agricultura de subsistência para operações agrícolas de maior escala, centradas em culturas de elevado valor como o cacau, o sésamo, caju e o gengibre para exportação. Diogo diz que, embora esta seja uma boa iniciativa para os agricultores, ainda não teve acesso a subsídios do governo ou apoio ao crédito.
Eu tentei de tal maneira, pelo menos o procedimento, como obter este apoio, mas eu tentei. Todas elas se revelaram abortivas, mas às vezes, quando isto acontece, é difícil para alguns de nós, encontrar procedimento, conhecer uma pessoa, isto e aquilo, mesmo que aconteça a alguns selecionados que normalmente não ajudariam.
A agricultura contribui com cerca de 22,6% para o PIB global da Nigéria e representou cerca de 5,4% do total das suas exportações no segundo trimestre de 2024, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatística. Bridget Okopokoro, consultora de agronegócio sediada em Abuja, afirma que há espaço para o crescimento, mas que é necessário resolver os problemas de infraestruturas.
So we need to increase our capacity of production.
Precisamos de aumentar a nossa capacidade de produção, ainda não o conseguimos fazer porque os pequenos agricultores não estão suficientemente capacitados para poderem enfrentar este desafio. Outra razão pela qual não podemos exportar é o facto de, penso que não estamos a cumprir as normas da exportação para fora do país.
Okpokoro defende políticas específicas e formação para capacitar os pequenos agricultores e alinhar com os objetivos de exportação da Nigéria.
Se o governo puder intervir ou se as partes interessadas puderem intervir e criar políticas, por exemplo, redução de impostos, incentivos fiscais, políticas que facilitem a vida aos agricultores que estão prontos para exportar.
Para que a Nigéria atinja o seu objetivo de se tornar um exportador agrícola líder em 2025, os especialistas dizem que tem de transformar a ambição em ação, educando e equipando os pequenos agricultores com ferramentas modernas e políticas de apoio.
Página Desportiva, hoje vamos começar só por lembrar que amanhã temos o sorteio da Liga dos Campeões de África e da Taça da CAF, também de África, portanto, as competições pan-africanas de clubes, 8 clubes, portanto, em cada das competições, temos, portanto, amanhã o sorteio para os quartos de final. Vamos acompanhar. Mas para já vamos para a Liga dos Campeões da Europa, que é a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos 4 jogos de repescagem, os play-offs, para os oitavos de final, e o grande jogo é aquele em Madrid, frente a frente a Real Madrid e Manchester City. Na primeira mão, recordemos, o Real foi à Inglaterra a ganhar por 3-2, estava a perder por 2-1 a 4 minutos do fim. Um antigo jogador do City, Brahim Dias, igualou, e depois no tempo de descontos, o britânico Bellingham deu a vitória à equipa espanhola. Hoje, City tem que jogar para ganhar, caso contrário, bye bye, hasta la vista, Real com a vantagem de ter o público do seu lado. O PSV da Holanda recebe o Juventus de Itália e aqui também está tudo em aberto. Na primeira mão, o Juve ganhou dificilmente 2-1. Há outros 2 jogos em que já está tudo resolvido. Paris Saint-Germain recebe outra equipa francesa, o Brest. Na primeira mão, 3-0 a favor do PSG. Não deve ter história este jogo. Sporting de Portugal está na Alemanha e vai lá sem alguns dos seus melhores jogadores, como o goleador Gyökeres e o avançado Trincão, porque, disse o treinador Rui Borges, está a gerir a equipa, tendo em conta o campeonato português. Compreende-se, na primeira mão, Sporting perdeu em casa por 3-0, já não vai a lado nenhum na Liga dos Campeões. Ouçamos Rui Borges.
É um resultado difícil, mas a grandeza do clube que representamos indica logo que não jamais desistiremos do que quer que seja e faremos sempre o nosso melhor para conseguir ganhar.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Ontem, aqui havendo sensação, Benfica de Portugal, que tinha ido ganhar ao campo do Mónaco por 1-0, ontem esteve a perder por 2 vezes, a última dos quais, quando faltavam 9 minutos, e já se adivinhava um prolongamento, mas o turco Kökçü marcou o 3º golo do Benfica, e ao revoar Mónaco, 3-3 foi o resultado final. Como se costuma dizer, foi um jogo dos diabos. Nos oitavos de final, Benfica vai apanhar ou o Barcelona ou o Liverpool.
Com o desporto de João Santa Rita, marcamos o final. O Tribunal Militar Regional de Bissau condenou 14 militares pela tentativa de golpe de Estado, apenas que variam de 12 a 19 anos. Um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, divulgado hoje, diz que a insegurança alimentar agravada pelo El Niño atingiu níveis sem precedentes em Moçambique. Nesta última hora de emissão, estiveram na companhia das notícias de João Santa Rita, Kila Williams no som, a realização de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel, continuo com a Voz da América em www.voportugues.com. Muito boa noite.